Retornando com mais elas neste sábado, estamos no Novembro Azul e hoje recebemos o médico urologista e cirurgião Gustavo Fiedler para falar da saúde urinária e também das questões que envolvem o câncer nos homens. E temos bastante assunto nessa área da saúde urológica, mas inicialmente, como estamos no Novembro Azul, ainda gostaria de falar um pouco sobre os demais tipos de câncer. A próstata é um dos mais incidentes. Temos outros também que acometem bastante os homens.
Sim. Quando a gente fala no aspecto oncológico, ou seja, cânceres, né, do trato urinário, seriam o câncer de testículo, o câncer de próstata, o câncer de bexiga e o câncer de rim, principalmente.
Esses são todos dentro da saúde urológica.
Tudo dentro da saúde urológica. E o fato que cabe lembrar e destacar aqui é que essas doenças têm picos de incidência característicos, né? A doença do câncer de testículo, por exemplo, a gente sabe que acomete homens na faixa etária dos 30 anos, 30, 40
bem
anos.
Cedo.
Isso. O câncer de rim acomete homens geralmente na faixa dos 50 anos, 50, 60. O câncer de bexiga a partir dos 60, 70. E está muito relacionado ao tabaco, o câncer de bexiga. Né? E o câncer de próstata a partir dos 50 anos. Né? Então, isso que a gente vale lembrar.
Mas o câncer de testículo, como é que a pessoa sente algum sintoma? Qual é a característica que chama a atenção?
O câncer de testículo, curiosamente, tem uma característica ímpar que, por vezes, ele é diagnosticado pela parceira do paciente, né? Porque o paciente, ele sente... Quer dizer, na verdade, ele não sente o testículo. O testículo, ele fica indolor. Ocorre uma massa pétrea no testículo, o testículo fica com uma textura e fica com uma densidade de pedra, fica muito endurecido. E ele, por vezes, ele não sente essa alteração, né? E o que acaba percebendo isso é a parceira.
Ele é indolor também.
Ele é indolor também. O que acontece é um aumento volumétrico do testículo e o paciente percebe que isso tem alguma alteração.
E se conhecer, então, é importante também, assim como
com
dizem
certeza.
Que para a mulher tem que fazer os exames, tocar, conhecer o seu corpo, o
com
homem
certeza.
Tem que ter essa cultura
com
também.
Com certeza, com certeza. Aliás, lembrando nisso, nessa questão de se auto-tocar, se auto-observar, é por isso que o homem, né, tem uma maior percepção das doenças venéreas, certo? Do que a mulher, né? Por exemplo, o HPV, o condiloma, as verrugas urogenitais, as verrugas que acontecem na região do pênis e são causadoras, por exemplo, do câncer do colo uterino, são muito facilmente visualizadas pelo homem. Só pelo fato de ir ao banheiro, urinar, ele vê que
tá
alguma
exposto,
coisa
está, né?
Exposto, né? Vê uma verruga ali, já chama atenção. E é uma causa muito frequente no consultório do urologista.
Mulher também vai ao urologista?
Sim, com certeza. Poderiam ir mais, né? Talvez esse trabalho de divulgação seja uma forma das mulheres terem uma percepção das doenças que são tratadas pelo médico urologista. E unicamente pelo médico urologista. Por exemplo, a doença litiásica, por exemplo, que são as famosas pedras nos rins, que não é só no rim que ela acontece no rim e nos canais que levam a urina do rim à bexiga, né? As pedras, a urolitíase, acontece na mulher em igualdade para o homem. Então, é uma doença que é resolvida e tratada pelo urologista. Doenças, por exemplo, de disfunções miccionais, como perda de urina, urgência urinária, certo? Que é aquela vontade súbita e involuntária de urinar com frequência, que afeta os hábitos de vida do paciente. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e uma de vocês precisa sair urgentemente para urinar. Isso é uma doença comum que acontece na mulher, também chamada doença hiperatividade detrusora ou bexiga hiperativa. Né? Isso tem uma parcela considerável da população feminina.
Acho que a mulher também tem mais infecção urinária do que os homens, ou a impressão que a gente...
A própria tem. Incontinência urinária não seria também?
Sim. Isso são, seria as principais doenças que o urologista também tem muito contato. Geralmente, as pacientes com infecções urinárias de repetição são encaminhadas, geralmente, para o urologista, para uma melhor investigação do seu trato urinário, para ver se tem alguma coisa anormal, se está tudo bem. E o que acontece, cabe ao urologista... apenas medidas e orientações de hábitos de vida para uma melhor diminuição da incidência dessas infecções urinárias.
Doutor, mas assim, né? Eu tenho uma pergunta, né? Que a gente conversa com as comadres e elas dizem que andar de pé no chão e sentar na pedra quente dá infecção urinária. É verdade?
É, isso é um mito, isso é uma cultura, né? Que a gente vem ouvindo há muito tempo, né? O que a gente sabe, né, não só na parte da urologia, na parte da minha área, mas como numa medicina como um todo, é que as pessoas, foi feito um trabalho justamente por causa disso, que as pessoas que são submetidas a um estresse físico, certo? Como, por exemplo, no caso... ficar com o pé descalço, a gente poderia fazer uma analogia como pegar um vento frio e se expor ao ar frio, ficar um tempo, uma tarde ali trabalhando
sob
o sol quente ou sob chuva ou sob um frio não agasalhado, certo? Então isso provoca uma baixa da imunidade, esse estresse físico provoca uma baixa da imunidade e pessoas e mulheres predispostas, né, tendem a ter uma infecção urinária. Já teriam uma predisposição, né? Mas por estarem sadias imunologicamente, não desenvolveriam. Mas por esse estresse físico, acaba acontecendo.
Quando você falou em hábitos de vida, que podem estar aí minimizando a incidência de infecções urinárias, você poderia dar algum exemplo?
Sim. Eu costumo dizer que existem alguns hábitos chaves para melhorar a infecção urinária, que são muito parecidos com os hábitos na prevenção do cálculo renal, da pedra nos rins, e que cabem nos dedos da nossa mão, que é ingerir mais do que 6% do nosso peso corporal, ou 4 a 5 litros de água ou chá claro por dia.
4?
Eu não filmei agora.
Tô fazendo um esforço pra tomar 2 litros, doutor. 4 litros?
Eu tinha que ter filmado a expressão da Miriam aqui no estúdio.
Mas eu vou te dizer que vocês já, desde que eu vi vocês aqui hoje, vocês estão aprovados, porque cada uma de vocês estão com a sua garrafinha d'água, né? Isso é um hábito correto, corretíssimo, e eu gostaria de ver sempre todas as pessoas carregando o seu... a sua água, o seu chá, isso previne, né, infecções urinárias e cálculo urinário. Porque a água nada mais é do que o óleo do motor, nada mais é do que o fluido necessário para a execução das funções básicas de todo o organismo. É ele responsável pela hidratação da tua pele.
Anti-envelhecimento.
Exatamente. Né? É o que a gente vê. Os velhinhos têm uma tendência maior de não ingerir água. Então, por que não incentivá-los?
E o xixi muito concentrado é um sinal, né?
Perfeitamente. A coloração da urina é um perfeito retrato de como está a tua hidratação. Uma urina muito concentrada, de cor laranja forte até escurecida, reflete uma má hidratação. Ao passo que uma urina clara, muito próximo da água, reflete uma ótima hidratação. Às vezes os pacientes vêm com a consulta: doutor, a minha urina tem um cheiro muito ruim. E na realidade ela não tem nenhuma doença. O que acontece? Ela tem um cheiro de urina forte, baseado na ureia.
Concentrada.
E concentrada, porque ela toma pouca água. E eu digo, vamos lá, vamos tomar mais água.
Então a água é um dos fatores principais.
Exatamente. Meus pacientes que consultam comigo sabem o quanto eu incentivo a tomar água.
A higiene também tem a ver,
claro,
com essa prevenção?
Claro, com certeza. A gente sabe que a higiene é um importante aliado na prevenção de infecções do trato urinário baixo, certo? Ter a sua higiene adequada, fazer o seu toalete adequado, fazer seu xixi, seu cocô e fazer a sua limpeza adequadamente, previne, né? Porque a gente sabe que as bactérias que acometem a bexiga geralmente são bactérias do trato ou da flora intestinal, certo? Então, geralmente está relacionado
então,
a isso.
Então, vale aquela dica de ensinar as crianças, principalmente as meninas, desde pequenas, a higiene correta, da frente para trás.
Exatamente.
E não de trás para frente.
Exatamente.
Sendo
isso.
Bem simples na linguagem.
Sim. É. Isso ajuda bastante. Então, é importante o trabalho familiar, a educação familiar e a educação escolar nessa orientação das crianças.
Na questão da higiene também, tem muita gente usando lenço umedecido, produtos muito assim especializados, tipo sabonetes íntimos. Tu associa isso a algum cuidado especial? É bom, é importante fazer? Ou é um cuidado exagerado que pode causar mais problemas?
Tu diz na mulher?
Na mulher. Acho que o homem... Homem faz, será? Não sei.
Eu acho assim, o que a gente orienta, tanto... Nós, urologistas, ginecologistas e proctologistas que trabalham mais com essa área, o que a gente tem orientado sempre é uma boa higiene, nada melhor do que a água e o sabão, né? A gente poder ter o hábito de fazer nossas necessidades, usar o famoso chuveirinho ou tomar banho é o ideal, certo?
Muito melhor do que o uso tradicional do papel higiênico.
Não posso dizer que é melhor ou substituir, porque é difícil nós estarmos em ambientes sociais e ter esse hábito de conseguir se lavar, né? Mas na medida do possível, eu também oriento sempre
fazer
meus pacientes.
Fazer o número 2 e tomar um banho básico, assim, mais ou menos.
Seria
isso.
Seria excelente.
E aí o lenço umedecido seria uma alternativa?
Seria uma ótima alternativa e dar preferência para lenços umedecidos não alcoólicos, certo?
Preferência aqueles que se usam em bebê, então.
Isso, exatamente.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, estaremos de volta com o nosso bate-papo hoje com o cirurgião e urologista Gustavo Fiedler.